Senhoras e Srs. Deputados, vamos iniciar esta audiência, que será a terceira, com a Qualifica, aqui representada pela Sra. Engenheira Ana Sebeiro, Diretora Executiva da Associação, que a maior parte de nós, deputados e deputadas, já conhecem. Eu agradeço, em nome da Comissão, à Engenheira Ana Sebeiro a sua presença e, naturalmente, espero que esta audiência que solicitou à Comissão seja da maior utilidade não só para a Associação que aqui representa, mas também para as senhoras e para os senhores deputados. Pedia às senhoras deputadas que fizessem silêncio, porque nós, para nos fazermos ouvir, e portanto eu ia informar a Engenheira Soeiro dos procedimentos a adotar. Isto é, inicialmente a senhora Engenheira terá um período de 10 a 15 minutos para expor as razões que a levou a pedir audiência. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para fazer perguntas ou comentários relativamente à exposição inicial da Engenheira Soeiro e depois a senhora terá na parte final mais 10, 15 minutos para responder aos comentários e às perguntas que lhe forem formuladas pelos senhores deputados. Muito obrigado. Engenheira Soeiro, tem a palavra, faz favor. Oh, faz favor. Oh, senhora deputada, não se consegue. Estou aqui muito próximo.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde, senhores deputados. Desde já, muito obrigado pela audiência concedida. É um gosto voltar a esta casa e poder expor-vos as razões que nos levam a estar indignados com a situação que se passa no nosso país em matéria de valorização dos produtos tradicionais. Eu considero que de há uns anos a esta parte, e posso quantificar, digamos que desde há 10 anos a esta parte, a situação tem vindo cada vez mais a piorar. Há um déficit absoluto de legislação. O Ministério ainda trabalha num quadro regulamentar com 20 anos de idade, que fui eu própria que o propus há 20 anos, portanto conheço-o muito bem e sei o quão desatualizado ele está. E ainda por cima, neste momento, os técnicos do Ministério não só não fazem caso dessa lei, que confessemos que está desajustada, mas é a lei que temos, como ainda por cima tentam fazer nova regulamentação baseada em procedimentos internos, que eu julgo, e o nosso advogado também julga, de nenhum valor jurídico, e tentam fazer lei. O que é que se passa? A lei que estão a tentar pôr em vigor é absolutamente lesiva dos interesses dos produtores, obriga à criação de múltiplas associações e ao desmembramento das existentes para servir interesses que não consigo descortinar quais sejam. Não vejo qual seja o interesse, por exemplo, uma associação de criadores de porco alentejano, e o senhor deputado bem conhece do que falo, a ter que se desmembrar em 5 para poder tutelar cada uma delas, uma a um presunto, a outra a carne de porco, a outra a outro presunto, a outra a outro. Quer dizer, não descortino qual a vantagem de que isto aconteça, muito pelo contrário. Vejo que num país que já tem um tecido associativo frágil, estar ainda a fragmentar e a dividir ainda lhes retia não só força negocial, como lhes obriga a aumentar despesas, quanto mais não seja de gestão corrente da própria associação. E, portanto, não consigo descortinar porque é que em Portugal os produtores têm que pagar duas vezes pelo controlo que é feito às suas denominações de origem, às suas indicações geográficas. Não consigo perceber porque é que nos documentos do Ministério o esforço de controlo, por exemplo, equipara o esforço de controlo de um pequeno produtor de qualquer coisa a uma grande superfície. Eles acham que o perigo de haver alguma fraude é idêntica entre um pequeno produtor que produz alguma coisa, umas peras ou umas maçãs ou uma carne de vaca, e uma grande superfície que comercializa toneladas destes produtos. Atrasam propositadamente, e julgo que é propositadamente, os dossiers que lhe são apresentados pela Qualifica. Temos neste momento dossiers com 4 e 5 anos de espera relativos a uma simples alteração de um caderno de especificações. Temos feito sucessivas queixas, sucessivas exposições. O Ministério não nos ouve, maltrata-nos, ameaça-nos com processos, e a última graça que fizeram foi fazer queixa de mim pessoalmente ao Movimento Internacional de Origine, do qual sou vice-presidente para a Europa, porque me atrevi, num guia dos produtos tradicionais, a dizer que alguns nomes dos nossos produtos ainda não estão legalmente protegidos. Perguntei-lhes qual era o crime que eu cometia, não me disseram, mas estou ameaçada com o processo. Claro que o Movimento Internacional de Origine respondeu-lhes, ponto número um, que não mandava em mim, e ponto número dois, que não percebia qual era a iniquidade de dizer que Odivelas é uma indicação geográfica ainda não legalmente reconhecida para marmelada. Ou que Sertã, tragicamente falando hoje na Sertã, é uma indicação geográfica ainda não legalmente reconhecida para Maranhão. Eu não confesso que não descortino onde é que esteja, portanto eu vejo isto como uma questão já muito pessoalizada e vejo que as consequências é que são dramáticas. Para mim não, que eu vou sobrevivendo muito bem, sou consultora da Comissão Europeia, continuo a fazer missões internacionais e, portanto, faço a minha vida internacionalmente muito bem feita, só tenho amarguras cá porque não vejo as coisas andarem. Sei o que digo, sou sistematicamente convidada para falar destes assuntos em simpósios, em cursos, em ações de formação. Fui até há meia dúzia de meses a coordenadora para a Europa das ações de formação em matéria de controlo de denominações de origem. Portanto, ou a Comissão Europeia perdeu o juízo ao contratar-me, ou então quem tem razão sou eu. A consequência disto tudo é que cada vez temos menos produtos tradicionais no mercado, cada vez temos os produtores menos interessados e menos motivados para produzirem produtos de qualidade, cada vez temos menos produtos com qualidade que se distingam no mercado. E enquanto ao nível da Europa todos os números mostram que o número de denominações de origem aumenta em número, mas também em valor, e que representam um valor muito significativo nas exportações europeias, em Portugal isso não se passa e cada vez decresce mais o número e o valor dos produtos com denominação de origem no mercado. Com as consequências que isto tem, porque ainda por cima, talvez, não fiz a estatística, mas porventura 80% ou 85% dos nossos produtos tradicionais são produzidos em regiões de interior, com problemas específicos de despovoamento e, portanto, podiam representar, se bem acompanhados e bem apoiados, uma ferramenta fantástica de desenvolvimento, fixando populações. Quando se fixam populações, as populações têm animais, depois os animais comem os matos das serras, elas ardem com menos frequência. Podia aumentar o nível de emprego nessas regiões de interior e, portanto, há toda aqui uma cadeia de valor que se está a perder com esta atitude que não consigo descortinar qual o interesse, exceto se houver interesses que eu não tenho maneira de os provar, mas que suspeito da sua existência e que sejam muito escuros. Muito escuros mesmo, porque o que eu verifico é que enquanto há dossiês que no Ministério esperam 4, 8 e mais anos, as grandes superfícies vão registando marcas comerciais muito lesivas dos interesses dos produtores. Eu isso posso constatar e posso dar exemplos.
Muito obrigado pela sua eficácia, não gastou o tempo, ficaram-lhe 3 minutos, à volta 3 minutos ainda depois pode expor-se, pretender. Muito obrigado, Eugênio Nascimento. Dou a palavra ao PSD, é o deputado Lima Costa. Faz favor, senhor deputado Lima Costa, tem a palavra.
Começo por cumprimentar a senhora engenheira Nascimento. Enaltecer sobretudo o seu papel de defesa e valorização intransigente dos nossos produtos tradicionais, das nossas denominações de origem, das nossas indicações geográficas. O seu trabalho é reconhecido por todos, é um trabalho de mais de 20 anos e o resultado prático é bem visível pela fundação da Qualifica, que pessoalmente tive a ocasião de testemunhar quando do ato de formalização. Todo esse seu trabalho, esse percurso, faz da senhora engenheira uma referência nacional nestes domínios e também internacional e, portanto, queria, antes de mais, deixar aqui esta simbólica homenagem ao seu trabalho. Mas faço também este elogio porque o PSD considera que essas matérias são de interesse vital para o desenvolvimento do país. Os nossos produtos tradicionais, a sua valorização, a sua promoção, a sua dignificação é essencial para desenvolver o mundo rural, é essencial para defender os pequenos produtores do nosso país e, portanto, é uma área que nos diz muito e para a qual estamos muito conscientes da sua importância. E, portanto, em relação à intervenção da Sra. Engenheira, foram levantadas suspeitas de muita gravidade. E a pergunta que eu fazia, muito simples, é se da reunião que teve, porque a última vez que estivemos juntos disse que tinha agendado uma reunião com o Ministério da Agricultura, com o Sr. Ministro ou com o Sr. Secretário de Estado, não me recordo já, e, portanto, parte do princípio que já ocorreu, já tiveram essa reunião. Dos alertas, certamente levou o que aqui nos está a relatar, qual foi o feedback por parte do senhor, dos responsáveis políticos do Ministério da Agricultura, se tomaram boa nota e estão a desenvolver esforços no sentido de ultrapassar os constrangimentos que aqui nos relata, ou se ficou tudo em águas de bacalhau. Portanto, é uma pergunta simples. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento muito especial à engenheira Ana Soeiro, como já foi dito e bem, uma referência nacional e internacional, que tenho a honra de já conhecer há algum tempo e de reconhecer o seu trabalho. Queria também acrescentá-lo aqui e fazê-lo publicamente, é com orgulho que o digo e faço. Queria começar por dizer que partilho de grande parte das preocupações que referiu e das virtudes que referiu relativamente às denominações de origem e às IGP, a mais-valia que são para o combate à desertificação, a mais-valia que são para a criação de riqueza e de respeito por uma identidade própria do interior do país, e isso tem que ser enaltecido, tem que ser valorizado e tem que ser tido em atenção, porque mais do que a criação de mais-valia, a criação de riqueza, a atividade económica que se cria, é o respeito por uma identidade cultural e é o respeito por um saber fazer que é inigualável. E disso temos prova que grande parte, não sei sobre esta matéria, mas sobre outras semelhantes, mas algumas das reconhecimentos internacionais, ainda hoje nesta comissão falámos da biosfera de Castro Verde, mas podemos falar de outras referências culturais que têm vindo a ser reconhecidas, é no interior do país. É no interior do país é que ainda há autenticidade, é que ainda temos algo de genuíno que tem que ser protegido. Por isso, as suas ressalvas e as considerandos que fez sobre esta matéria, subscrevo-as e, naturalmente, que farei tudo para as apoiar e complementar. No entanto, para partirmos um pouco das palavras aos atos e de que é preciso saber, era muito interessante das preocupações que revelou que nos pudesse também fazer chegar a esta comissão a um levantamento que a Qualifica tenha de quais são os produtos que estão para a certificação ou para a autenticidade de denominação de origem ou IGP, como disse, alguns deles são dossiês que têm 4 ou 5 anos, o ponto de situação desses, estava tudo bem instruído, se não foram analisados, enfim, para também nós podermos perguntar o que é que realmente se passa ou onde é que está, porque sabemos que esta a certificação, este reconhecimento é de uma interligação nacional e comunitária. Há aqui as duas parcerias, mas parece que há alguns produtos que andam mais depressa. Diz-se também, às vezes, que chegam mais depressa a Bruxelas ou vêm mais depressa com carimbos mais rápidos de Bruxelas. Também não sabemos porquê ou porque é que assim acontecerá. E era importante que tivéssemos esse levantamento para o poder acompanhar. E também gostava muito, e pedia-lhe que pudesse ter aqui esta comissão, coisa diferente é o que referiu, e sabemos todos que é coisa diferente, e nem queremos sequer misturar, que é as marcas comerciais que vão sendo criadas por grandes superfícies e por outras entidades, que também que é normal. Também acontece, e às vezes é uma forma de passar para segundo plano uma IGP ou uma DOP e vender apenas, vender entre aspas, ou promover, melhor dizendo, promover só as marcas comerciais. Também nada me move contra elas e devem ser potenciadas. Agora, não deve é nunca esta diversidade que é e esta autenticidade dos produtos nunca deve ser subestimada em relação às marcas comerciais. É preciso distinguir bem uma coisa da outra e isso é um trabalho que se calhar podemos nós, em Assembleia da República, promover ou trabalhar em alguma legislação neste sentido, que dê mais força às denominações de origem, que dê mais força às IGPs e que as marcas comerciais, pelo menos, não sejam tão valorizadas ou tão reconhecidas, ao nível do consumidor, serão conforme ele entender. Mas aqui entre nós, que seja cada vez mais, porque acho que o país, a atividade comercial, o interior e todos nós ganharemos muito com isso. Por isso eram esses exemplos, também para termos aqui um bocadinho essa ideia que eu pedi à engenheira que pudesse concretizar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento a engenheira Ana Soeira. Agradeço a presença aqui nesta comissão e os contributos que nos traz, as informações que nos traz. Nós também partilhamos de alguns considerantes que foram feitos, sobretudo no que se refere à enorme valia do ponto de vista económico e não só económico, também cultural, de produtos com denominação de origem e cuja produção, em boa parte de territórios do interior, como bem referiu. Eu também não deixo, é um pouco lateral de registar a consonância das duas intervenções que me precederam, dado que fez referência a processos com 4 ou 5 anos de atraso e, portanto, não deixa de fora nenhum dos dois partidos que acabou de falar antes de mim. E, portanto, mas é bom que, pelo menos na base dos princípios, estejamos todos de acordo, porque é um bom princípio para começarmos a trabalhar e para conseguirmos resolver problemas. A questão que levantava um pouco na linha daquilo que disse o deputado Pedro do Carmo é que exatamente a que legislação é que se está a referir, portanto, porque foi um pouco vaga e para nós agarrarmos o problema, como deve ser, gostaria de saber exatamente o que é que se está a referir, essa legislação a que se está a referir. Eu já agora, enquanto estava a falar, quando falou em processos com 4 ou 5 anos de atraso, eu lembro-me que houve mecanismos que estão expedidos de deferir, por exemplo, projetos de florestação de eucalipto, para falar uma coisa que está muito ainda em cima da mesa, muito acesa em cima da mesa, havia mecanismos de deferimento tácito para resolver coisas dessa natureza e não há mecanismos, pelos vistos, expedidos para resolver coisas que se calhar são tão ou mais importantes. E, portanto, eu perguntava-lhe qual era a legislação que está em causa e também associava-me ao pedido do deputado Pedro do Carmo, nos enviasse um memorando explícito e preciso sobre o que é que está atrasado, o que é que está em falta, para que possamos cada um assumir as responsabilidades perante esses atrasos e perante essas falhas que nos apontou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a engenheira Ana Soeira, agora aqui formalmente já tivemos a oportunidade de estar a conversar um bocadinho lá fora. Queria dizer também publicamente agradecer o empenho que a senhora engenheira tem dado desde sempre a estas matérias dos produtos de origem, dos produtos com denominação de origem, indicação geográfica, que de facto o pontapé de saída foi dado pela sua mão, passa a expressão, ou pelo seu pé. E de facto assim muito se deve. Dizer que estas situações que aqui relata, de alguma forma, já eram do nosso conhecimento por conversas já passadas, até muito recentemente tivemos a oportunidade, quando visitámos a Feira da Agricultura, a senhora engenheira também teve a oportunidade de dar nota destas matérias à Comissão. Eu tive aqui a ver algumas dos elementos que foram pedidos pelos meus colegas, foram enviados naquele documento que a senhora engenheira nos fez chegar aqui à Comissão. Eu penso que talvez fosse importante, reitero, portanto, acho que isto é uma matéria complexa e densa a nível de legislação e de regulamentos, depende de várias instâncias, portanto, em primeiro lugar dos organismos nacionais e depois, portanto, do Ministério e depois também da Comissão Europeia, mas depende também e muito dos próprios produtores, porque o pedido de reconhecimento da origem de um produto cabe aos produtores e, portanto, eu penso que era muito importante que a senhora engenheira aqui nestes processos, eu por exemplo fiquei espantada de ainda vir aqui os ovos moles, pensava que esse assunto estava resolvido já há 2 anos, que achei que o assunto tinha ficado finalmente resolvido, mas acho que era importante também percebermos porque é óbvio que há processos que demoram muito tempo, mas muitos deles se calhar demoraram tempo por estarem parados no Ministério magistério, mas também importa perceber se eles estão parados porque da parte da produção os elementos não são dados como bem instruídos ou se há algum entrave de outra matéria, porque haverá certamente situações muito, muito diversas e muito complexas ou muito diferentes de produto para produto e algumas se calhar mais facilmente resolúveis, outras que dependerão dos próprios produtores e se calhar da necessidade de terem um maior acompanhamento técnico na instrução dos seus processos, que também por vezes será necessário. Depois, portanto, isto concretamente relativamente às questões que aqui nos coloca, à listagem que aqui que nos enviou dos pontos, dos casos mais problemáticos. No que diz respeito concretamente à legislação, se fosse possível formalmente aqui à Comissão dar-nos nota da forma mais resumida que fosse possível, quais são os pontos que no seu entendimento deveriam ser mais rapidamente resolvidos ou corrigidos e também, por fim, só título de nota final, dizer que de facto para nós CDS também consideramos que os produtos de condominação de origem, todos os produtos tradicionais portanto, que cabem na designação de produtos tradicionais são uma enorme mais-valia para o país, porque tendo Portugal um país que a nível de território continental é relativamente pequeno, tem uma diversidade imensa de produtos que são extremamente ricos e que fazem a riqueza do nosso país e que têm uma mais-valia, são nichos de mercado, têm um potencial imenso de desenvolvimento do país e que devem ser explorados, porque se nós não conseguimos produzir em quantidade muitos dos produtos, conseguimos certamente produzir com uma qualidade extremamente boa e diferente, e é isso que nos diferencia. E é esse potencial que nós devemos explorar e divulgar lá fora, porque nunca conseguiremos ser grandes em termos de quantidade na grande maioria dos produtos, mas seremos grandes certamente, ou somos já grandes em termos de qualidade e de diversidade de produtos e devemos pugnar por manter essa nossa característica.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Sra. Engenheira Nassoeira e valorizar o trabalho que é feito em torno da valorização de muitos produtos tradicionais portugueses. Entendemos que a valorização dos produtos tradicionais é fundamental, tem um efeito desde logo numa matéria que se discute agora muito, que é o povoamento do interior do país, a permanência de pessoas em sítios que de outra forma pode ser dificultada. A valorização dos seus produtos e das suas produções é um elemento fundamental, porque a valorização dessa qualidade, da qualidade dos produtos, aliás na sequência do que a senhora deputada Patrícia Fonseca acabou de dizer, pode ser um mecanismo de compensação as poucas quantidades de produção que temos em determinadas matérias e, em alguns casos, até esta produtividade agrícola compensados pela qualidade, sendo essa qualidade valorizada. E, por isso, entendemos que isso é fundamental. Estas questões não deixam de se ligar com uma questão que, por acaso, foi abordada na audição anterior, que é o papel da grande distribuição naquilo que é todo o processo de venda de produção em Portugal. A senhora engenheira acabou por também fazer a referência àquilo que é a rapidez com que a grande distribuição consegue registar marcas em contraponto com outras estruturas. As marcas não é só a Qualifica, é um conjunto, a Centro Marca coloca o mesmo problema, há um conjunto de estruturas preocupadas com aquilo que é as marcas de produtor em Portugal, dos mais pequenos, mas também dos maiores, em alguns casos, e aquilo que é a relação que têm com a grande distribuição. E isto, desde logo, só se resolve pondo limites, tem que haver limites num conjunto de matérias, e esta é naquelas em que claramente eles têm que existir. Alguns países têm experiências diversas da nossa, esse não foi o caminho que fez, nomeadamente, eu recordo-me numa saída que a Comissão fez a um produtor variado que produzia leites e outro conjunto de produtos, no referenciar que em França estas matérias são muito valorizadas como produtos de quinta, coisa que não acontece em Portugal e, por isso, o caminho é um bocadinho outro. E daí, isto só reforça a importância da valorização e da classificação dos produtos tradicionais. E, por isso, neste contexto, a pergunta já, de certo modo, foi feita era se nos podia identificar de uma forma mais concreta aquilo que são os problemas principais que é preciso resolver nesta matéria, para percebermos aqueles que são de, eventualmente até de responsabilidade da Assembleia da República, e aqueles que temos que exigir ao Governo no âmbito daquilo que é a competência de fiscalização da Assembleia da República. E a outra questão era como é que classifica dentro das estruturas do Ministério, né, que tem a responsabilidade desta matéria, se o Ministério tem estruturas dedicadas, se não tem, se deveria ter, como é que elas funcionam, perceber este enquadramento, porque, aliás, fomos todos unânimes em afirmar a importância da valorização dos produtos tradicionais. E por isso faz-me crer que haverá estruturas dedicadas dentro do Ministério para trabalhar estas questões. Se elas não existem, qual é a avaliação que é feita por parte da Qualifica relativamente a isto e o percurso também, que se é preciso fazer algum percurso também em termos organizativos, que percurso é que precisamos de fazer? Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Tem a palavra de novo a Sra. Engenheira Ana Sebeiro para responder às perguntas e aos comentários que lhe foram transmitidos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradeço as palavras elogiosas que me dirigiram e que naturalmente não me são devidas na exata medida em que o disseram. Não fiz nada sozinho, fiz com os produtores e, portanto, sem eles não teria sido possível fazer nada. De qualquer maneira, eu vou tentar responder pela ordem das questões que me foram colocadas, e foi-me questionado o que é que fez o Sr. Ministro às queixas que lhe apresentámos. Eu devo dizer que, como sou uma pessoa muito direita, mandei rigorosamente o mesmo documento para o Sr. Ministro e o seu anexo que mandei para esta Comissão. Não gosto de mandar para um lado umas coisas e para o outro lado outras. Portanto, os documentos foram exatamente iguais. O Sr. Ministro conhece-me há muitos anos. O Sr. Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, que fez o favor de estar presente, também me conhece há muitos anos. A reunião foi na sexta-feira da semana passada, portanto, temo que não tenham tido tempo útil. Mas foi-me prometida em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu percebi perfeitamente que perceberam o que eu disse. E estive ali há algum tempo, talvez uma hora e meia, a expor e a conversar com os dois. Portanto, deram-me tempo para me explicar. O Sr. Secretário de Estado disse que iria pedir aos serviços um relatório relativo a toda a documentação escrita e que muito brevemente me chamariam, porque eu inclusivamente disse que estava disponível, como sempre estive, para apoiar os governos nos que estejam em vigor. A Qualifica, como compreendem, não tem cor partidária e, portanto, independentemente do Governo, nós, Qualifica, apoiamos e enviamos e estamos disponíveis para apoiar. Isto prende-se com uma outra matéria. Eu tenho pronto, carece de uma pequeníssima revisão, de toda a legislação que eu informei que era necessária. Já apresentei por duas vezes a senhores ministros e a senhores secretários de Estado, mas como sou um bocadinho teimosa, não me incomodo muito e apresentarei pela terceira vez. Vou sempre melhorando alguma coisa, julgo eu, veremos se um dia terei sorte. A que é que me refiro com esta legislação em especial? É o seguinte, esta matéria das denominações de origem é tutelada por um regulamento europeu, basicamente o regulamento 1151 de 2012, ou 152, nunca sei muito bem os números, acho um bocadinho irrelevante saber de cor o número do documento, e o que carece é da regulamentação nacional de aplicação. Portanto, os regulamentos aplicam-se diretamente, a questão não passa por aí, passa por dizer, sem Portugal, quem é que recebe os pedidos, quanto tempo é que pode demorar a dizer que sim ou que não, quem é que ouve no seu percurso, quais são, e aí é que a falha do Ministério é brutal, quais são os critérios que o Ministério usa para aceitar ou rejeitar um pedido. E aí os técnicos do Ministério calam-se pura e simplesmente porque não fazem a mais pequena ideia do que é que eu estou a falar. não entendem, não percebem rigorosamente nada do assunto. E, portanto, aí é que eles não querem ouvir falar. A outra coisa em que não querem ouvir falar é em prazos para resposta. São muito hábeis a dizer que os produtores têm 5 dias para responder a uma carta do Ministério, esquecendo-se que os produtores, se estamos na Páscoa, estão a fazer os bolos para a Páscoa, se estamos em setembro, estão a apanhar a fruta, e se estão noutra altura qualquer do ano, estão a apanhar as couves, e portanto não têm isso. Em 5 dias não conseguem reunir-se, não conseguem responder a um papel do Ministério. E portanto essa sensibilidade de facto não a têm. Eu tenho, como vos disse, pronto um projeto de portaria relativa a esta matéria de tramitação processual que só carece de despacho ministerial. É um mero papel a dizer onde é que isto entra, quem é que vê, quem é que. Inclusivamente, nós fizemos uma proposta já há muitos anos que temos sucessivamente remetido para o Sr. Ministro da Agricultura fazer um protocolo com a Qualifica. A Qualifica propõe-se tratar de toda esta matéria e, ao fim de 3-4 meses, entregar ao Sr. Ministro da Agricultura para decisão o processo completamente instruído. Estamos disponíveis para isso, a troco do Ministério nos pagar um técnico. Nós fazemos isso. O levantamento dos produtos que estão em lista de espera, posso fazê-lo de novo, porventura mais sinteticamente, mas está no anexo 1, que vos, na parte A do anexo 1, tem, por exemplo, uma alteração da carne mirandesa que espera há 4 anos, entretanto uma grande superfície registou a marca de uma raça autóctone, ainda por cima, mentira, porque é uma raça autóctone que será autóctone, mas é na Escócia. O Angus será autóctone na Escócia. Em Portugal não é uma raça autóctone, mas registaram-na e fazem uma promoção desgraçada. Os da carne mirandesa estão à espera há 4 anos e têm uma estrutura industrial para poder congelar e para poder fazer picados e, portanto, tirar mais-valia, que está parada à espera que o Ministério decida uma coisa destas. Por exemplo, os homens do azeite do Alentejo estão à espera há mais de 10 anos pela resolução do problema azeite do Alentejo. O Ministério orientou-lhes de tal maneira mal todo o processo que o processo reprovou em Bruxelas. É a única reprovação que eu conheço de um dossiê português. Portanto, a legislação a que me refiro é esta da tramitação e depois há uma outra parte, que é uma parte importantíssima, que eu também tenho pronto da minha parte e que é toda a questão de se dar, e isso é corrente na Europa, de serem organismos privados a fazer as ações de controlo sobre os produtores que estão integrados nestes procedimentos de denominação de origem, indicação geográfica, especialidades tradicionais e agricultura biológica. Não há regras precisas para o fazer, e o bom exemplo, entre aspas, que se viu foi aquela reportagem magnífica que foi publicada há meia dúzia de dias aí num semanário, que diz horrores sobre a agricultura biológica. Eu temo que o Ministério não tenha meios para fazer nem competência técnica para fazer o acompanhamento destes organismos de controlo. E depois as coisas acontecem. No documento que vos enviei, refiro, por exemplo, que há suspeitas muito graves de que há organismos de controlo que não estão a controlar coisa nenhuma e exemplos concretos com o queijo Serpa, com a alheira de Mirandela, com alguns produtos de vinhais, que o que me chega aos ouvidos é que os produtores telefonam para o organismo de controlo e pedem, mande-me lá 1000 marcas para eu pôr nos meus produtos. Custa tanto, paga-se tanto e resolve-se a questão. Portanto, é preciso haver legislação. Em termos de estrutura, que também me foi perguntado, um dos erros graves do Ministério é concentrar na mesma unidade orgânica, na mesma divisão, os processos de reconhecimento e os processos de controlo. Deviam estar em unidades orgânicas separadas. Do meu ponto de vista, e é assim que se passa, se formos ver franceses ou espanhóis, as duas matérias não estão na mesma unidade orgânica, estão em unidades diferentes, exatamente para evitar conflitos de interesses e situações pouco simpáticas, chamemos-lhes assim. Foi-me questionado sobre os ovos moles de Aveiro. É um processo terrível. O Ministério, sem autorização dos produtores, alterou a documentação que foi para Bruxelas, prejudicou gravemente os produtores, porque retirou partes essenciais do processo, e neste momento eu refiro esta questão dos ovos moles de Aveiro, porque o próprio Ministério incumpre o regulamento comunitário, porque não disponibiliza na sua página web os cadernos de especificações, designadamente este dos ovos moles de Aveiro, continua a não estar patente para consulta, e é um direito que qualquer cidadão português e até comunitário tem, é de consultar, e é uma obrigação, de consultar na página web. As questões ligadas ao acompanhamento técnico na instrução dos processos, eu assumo as culpas, porque quem tem feito a instrução destes processos todos, de que refiro, sou eu. Portanto, se estão mal, a culpa é minha. Eu devo dizer que não acredito que estejam mal, porque como trabalho com os meus colegas europeus todos, e por sorte minha falo várias línguas, tenho muita facilidade em ver dossiês de outros países, enfim, pelo menos dos espanhóis, franceses, italianos, ingleses, alemães, vou lendo, vou percebendo, eu não vejo em que é que a instrução destes processos não cumpra o que Bruxelas exige. Agora, o que eu recebo em troca são cartas dirigidas aos produtores com erros ortográficos que até fazem doer o coração. Desde as sanções com S até às fases da lua, querem saber as fases com Z do processo de fabrico, é uma coisa horrorosa. Mas adiante. Outra carência grave que eu, por lapso, não assinalei neste dossiê, mas ainda bem que me questionam, era bem urgente que em Portugal se tratasse do qualificativo produto de montanha e do qualificativo produto de quinta. Porque eu tenho, ao nível da qualifica, temos estas definições assentes para nós e qualificamos produtos com estas designações. Tenho as definições, o Ministério não as tem, nem creio que tenha ninguém com capacidade para o fazer. Eu julgo ter respondido às questões todas, pelo menos daquilo que consegui tomar nota, mas, resumindo, falta a legislação que faça apelo a uma tramitação processual séria, falta a legislação que faça apelo a uma questão de regulamentação sobre os organismos de controlo, como é que se faz a delegação de poderes, o que é que se lhes exige em troca. Falta que o Ministério entenda que o controlo sobre estes produtos especiais só tem que ver com a sua especialidade e que tudo o resto está coberto pelo controlo oficial corrente. Neste momento, os produtores de produtos com denominação de origem pagam por duas vezes, porque estão a pagar a taxa de controlo oficial à ADGAV e estão a pagar aos organismos de controlo mais do que isso, porque a ADGADRE resolveu que os organismos de controlo também fazem essa parte do controlo corrente. De maneira que os produtores pagam a taxa e pagam o controlo. Isto, na minha opinião, é pagar duas vezes pela mesma coisa. E não sei se alguma delas é feita. As estruturas do Ministério, como disse, no entendimento, a estrutura que se ocupa desta matéria é fraquíssima, não tem pessoas competentes e o que é, por exemplo, muito de estranhar é que, tendo havido e estando a decorrer neste momento cursos comunitários que são absolutamente gratuitos, portanto, a Comissão Europeia paga viagens e estadias dos técnicos, só um técnico desta Direção-Geral é que tenha frequentado estes cursos. Não se percebe porque é que não são mais técnicos que bem precisavam de ir e de ouvir o que lá se diz. Uma questão que também é terrível.
Seja, agradecia que...
Vou limitar-me só a responder só
ao último. Agradecia, só a favor.
Última questão que eu gostaria de levantar. A própria ASAI, que melhorou bastante o seu funcionamento, carece de grande formação profissional nesta matéria. Não sabe o que é uma denominação de origem, ou sabe pouco. E eu sei que foram levantados processos por inspectores que eu conheço, e bem, sobre, por exemplo, abusos nos supermercados, sobre maçãs da beira, quando está registada a indicação geográfica, a denominação de origem, maçã da Cova da Beira e maçã da Beira Alta, e depois o próprio jurista da ASAI disse que isso não, que podia ser à vontade. As marcas comerciais que estão registadas, bom, eu já disse uma que era o da Angus, mas também está registado o azeite das nossas planícies. Quando o Alentejo não entrou, entrou o azeite das nossas planícies. E como a denominação de origem Trás-os-Montes também tem problemas e tem que ser alterada alguma coisa no caderno de especificações, mas entretanto a grande superfície também já registou o azeite das nossas montanhas. Portanto, não é Trás-os-Montes, mas quando nós em Portugal falamos de montanhas. Portanto, isto do meu ponto de vista é uma infração à legislação e em vigor que protege as denominações de origem.
Sra. Gerana Soeiro, muito obrigado em nome da Comissão, enquanto diretora executiva da Qualifica. As suas informações penso que foram da maior utilidade para as senhoras e para os senhores deputados, que as anotaram, naturalmente vão refletir sobre elas e, portanto, da minha parte, enquanto Presidente da Comissão, também lhe agradeço a sua presença e permitam-me que faça uma declaração de interesses a título pessoal. Foi também muito bom para mim reencontrar a Engenheira Ana Soeiro, que já conheço há muitos anos. Muito obrigado, quer na Associação Nacional de Municípios, quer como dirigente associativo. Boa tarde, muito obrigado.
Gostaria de deixar estes...
Engenheira Ana Soeiro quer fazer uma oferta de livros relativamente aos produtos tradicionais. E eu não sei se quer. Não devem chegar para todas e para todos os senhores deputados.
Eu tenho mais no carro, se alguém.
Se tem mais no carro, teremos que ir buscar ao carro. De qualquer forma, iríamos fazer uma distribuição proporcional ao número, de deputados. Eu sei. Mas nesta fase agora tem que ser proporcional. Portanto, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista é fácil. Podemos começar pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. 100%. É 100% para o PCP e 100% para o Bloco de Esquerda. Muito bem. Não é que bem, não digo mais nada. Agora, a senhora deputada do CDS-PP, que também já é conhecida, não quer a senhora? Não diz... Ah, pensei que não queria. Agora, a deputada Patrícia Fonseca e já agora para a senhora deputada também, Hilda Araújo Novo. Partilham com o mesmo livro? Bem, agora o senhor deputado Maurício Marques, coordenador do PSD, diga quantos quer, por favor. O Partido Socialista fica para o último, não é?
Certo.
Estamos habituados a isso. Isto é uma atitude de isenção.
Não, eu posso.
Bem, já o PSD já tem.
Ficam 3 para o PSD e 3 para o PSD.
É assim mesmo, 3-3. É o mesmo número de deputados. Então, já lhe deu a palavra. Então, os senhores deputados já têm os livros do PS?
Não, não.
Então, o deputado Pedro do Carmo é que fica com a incumbência. É melhor entregar-lhe já os livros ao senhor deputado, que ele pode para isso. Olha, senhor deputado, o senhor faz favor de... Senhor deputado, aqui a senhora Engenheira Soeiro ainda tem mais informações para lhe transmitir, que são muito importantes para a sua zona, para a Serra da Estrela. Faz favor, senhora engenheira.
Eu só queria... Eu peço desculpa que me esqueci de duas coisas que são importantíssimas. Uma é que estes livros são editados por nós, não têm nenhum apoio público, são integralmente suportados por nós. Mas também estou a fazer uma aplicação informática e, portanto, qualquer dia terão nos vossos iPads e nos vossos telemóveis esta informação e muito mais disponível. A segunda questão que eu gostava só também de dizer é que estou a tentar fazer a candidatura da gastronomia, perdão, da doçaria conventual portuguesa, património imaterial da humanidade. E de certeza que vamos precisar do apoio desta comissão.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Naturalmente, todos anotaram. E aos senhores deputados, nós um ligeiro intervalo para depois iniciarmos as redações finais, está bem? 5 minutos de intervalo.
Quer que eu mande os textos das portarias?
Sim, agradeço. A senhora Engenheira Nascimento também informar que vai mandar os textos das portarias para nós fazermos distribuir por todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.